E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais black que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro, aqui com meu Black Power no estúdio Copacabana, toda apagada. Okitok.
Estamos andando como se ama o Black, estamos amando como se ama o Black, estamos fazendo podcast como se faz o Black, porque estamos comemorando nesta edição, além do Dia do Orgulho Negro, aproveitamos a oportunidade para celebrar os 50 anos da Motown, a gravadora com mais ritmo da história.
É, meus amigos, a Motown, aquela gravadora que lá no início de tudo ganhou uma grande representatividade ao lado de Decca e outras, por ter focado muito bem o seu produto. Eles trabalhavam somente com artistas negros, cara, e com músicas negras.
Exatamente. Engraçado é que o Berry Gordy, o fundador da Motown, ele falava que ele não queria fazer música negra, né? Ele queria fazer música jovem. Mas o homem sabia, né, cara, de onde vinha o talento, o swing dos americanos, e conquistou o mundo com esse ritmo, essa mistura de R&B com gospel, com soul, e nos trouxe todos esses grandes artistas que a gente adora até hoje, né?
Cara, ele não, assim, ele podia até não querer fazer música negra, mas ele criou esse estilo, então não dá. É, e ele conseguiu criar isso numa época em que o preconceito racial nos Estados Unidos era grave. Vale lembrar daquele, como a gente sempre comenta, dos grandes artistas negros, no início da carreira dos grandes artistas negros, eles não podiam, não é que eles não eram, mas eles, socialmente, eles não podiam ser aceitos pela sociedade branca. Aqueles que gostavam de música negra eram criticados. O Berry Gordy e sua trupe criaram grandes hits mundiais com a Motown,
que a gente canta até hoje. E alguns desses grandes hits a gente vai mostrar aqui nesse programa, contando um pouco da história dessa fantástica gravadora que começou em 12 de janeiro de 1959.
O nome Motown vem de um apelido e uma brincadeira com a cidade de Detroit, que era a cidade das fabricações de carros. Então era chamada de Motor Town, e era a cidade sede deles, e era chamada a Motor Town, e aí virava Motown.
E a partir dessa sede de Detroit, a gente começa a nossa viagem daqui a pouquinho, porque antes...
Motherfucker!
Muitos e-mails aqui da galera que mandou a respeito dos programas anteriores. Vamos começar, né?
Vamos lá, vamos abrir os e-mails com Ulisses de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Ele conheceu a gente através do Mofudeu.
Olha aí, valeu, grande Ulisses.
E a participação lá do Ok Tok no programa dos caras. Pô, muito legal. Gostei muito do podcast de vocês. Até agora eu só ouvi o programa de Covers 2. Fiquei viciado nas músicas, parabéns. E eu só mandei esse e-mail pra dizer o quanto vocês me fizeram rir com a versão de Richard Cheese, Ricardo Queso, para a música Sunday Bloody Sunday. Cara, eu quase tive um ataque.
É, rapaz, domingo ao sangue domingo. Richard Cheese tem esse poder de causar isso nas pessoas, não sei como que
Ulisses, consegue. Durante a preparação do programa, a gente fica dias ouvindo as mesmas músicas, pra ver se encaixa, se não tem outra opção melhor. A gente fica meio que viciado nessas músicas durante dias. Toda vez que eu ouvia Sunday Bloody Sunday, Ricardo Queso, eu rolava de rir, cara. Eu rolava. Paguei mico no metrô, paguei mico andando na rua. Paguei vários micos graças a Ricardo Queso.
Corra atrás, cara. Você vai rir muito com as outras gravações dele.
O próximo e-mail é do Alexandre Lessa Matos, que dá várias ideias pra gente, cara. Meu nome é Alexandre Lessa Matos e comecei a ouvi-los há pouco tempo. Bem, na verdade, comecei ontem, sábado, dia 7 de novembro. Caraca, muito pouco tempo mesmo.
Olha aí.
Caraca, mas já ouviu e já é, mandou mensagem. Muito obrigado, Alexandre. Só sigam o exemplo do Alexandre, tá vendo? Tá vendo só? Tenho gostado muito da seleção de músicas que tem rolado e gostaria de pedir que fizesse um especial de 98, porém com bandas antigas que lançaram discos neste ano. Segue abaixo uma seleção bem levinha para serem tocadas. Alexandre, a gente vai voltar ao 98, com certeza, mas a gente já fez uma viagem em 98 na edição número 15. Várias ideias que você deu aqui não estão lá. Quem sabe estará na próxima viagem, porque você falou de Uriah Heep, Blue Oyster Cult, Metallica, falou de álbuns ao vivo, vale discos ao vivo sim, só que a gente tá pensando em fazer uma sequência de, dos melhores ao vivo na viagem dos melhores anos para ir a shows. Você comentou do álbum do Dio, do Black Sabbath, do Priest, do Purple, do Blind Guardian, do próprio Maiden.
Se bem que esse Maiden que ele sugeriu aqui é da época do, do, do Blaze Bailey.
Caraca, não, é não, mesmo, não. Cara. Você falou do Virtual Band. Não, deixa eu
Alexandre,
lá.
Leia meus lábios. Não.
É, leia os lábios do Ok Tok, porque se tentar ler os lábios do Blaze Bailey, não rola, que ele canta com alguma coisa na frente da boca.
Ufa.
Mas ele falou do Dixon, porra, Chemical Wedding.
Que é maravilhoso, é um dos meus preferidos da carreira solo dele. Pelo menos boa. Isso. Então, beleza. Chemical Wedding, beleza. Mas, cara, Virtual Eleven, não.
Muito obrigado pelo seu e-mail, por todas as suas dicas, cara. Valeu aí. A gente vai considerá-las, com certeza.
Com certeza. Mais dicas aí na lista de to-dos.
Exatamente. E olha só quem voltou, que toque. É ele!
Ah, ele voltou!
E com uma ideia insana, porquinho ataca novamente, rapaz.
Então nós temos mais uma famigerada.
Confissões do Porquinho.
Oh, let me chop it, baby. You got to let me chop.
Mas esta música, Satisfaction, ela tem um cheiro de rock and roll, sabe? De coisa velha, ela é muito clássica. Só de ouvir me dá vontade de fumar um cigarro e chutar as coisas ao meu lado e mandar tudo para puta que pariu. Eu tava sonhando acordado em fazer uma filial do Máquina do Tempo na faculdade. Pena que lá não tem Grêmio e nem tem rádio da facu, onde eu engrossaria minha voz na hora de falar Máquina do Tempo e diria no microfone para todos. E agora com vocês, Rolling Stone com Satisfaction na Máquina do Tempo. Seria bacana tocar clássicos do rock na hora de intervalo da facu e contar um pouco da história da banda e da música.
Cara, Porquinho, eu adorei essa ideia, cara. Então vocês, ouvintes, o Porquinho tá, é cercado, ele não pode. Na faculdade dele não tem rádio, não tem Grêmio, não tem nada. Você aí, que estuda na UFRJ, na Escola de Comunicação, que eu sei que existia, não sei se existe mais, aquela rádio interna. Se quiser pegar as MP3 da Máquina do Tempo e colocar pra todo mundo ouvir, faça. Propague a palavra do rock, ponha nego pra ouvir Máquina do Tempo. Só coloque um aviso antes de músicas que incentive correr pelado, quebrar tudo, esse tipo de coisa. Que nós não nos responsabilizamos por isso.
E a primeira regra, nós não falamos do Máquina do Tempo. Segunda regra, nós não falamos do Máquina do Tempo. Terceira regra, o Máquina do Tempo não existe. Por isso nós não falamos do Máquina do Tempo.
Nós só falamos do Máquina do Tempo pra falar do endereço www.maquinadotempo.blog.br e que vocês podem participar mandando um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
De repente eu tô imaginando assim um final de filme com um monte de prédios de faculdade caindo.
Não, em São Paulo o nego vai sair correndo pelado, né, cara? Um campus inteiro saindo correndo pelado. Ah, isso já aconteceu na UNB, em protesto à Uniban.
Obrigado a todos que comentaram lá no último programa, que botaram seus comentários. Valeu, Queiroz, Flavinha, Almighty, todo mundo que tava lá, Samuel Varela.
Eu, inclusive, queria levantar mais uma aqui, galera. Muito, muito obrigado mesmo pela participação sem fim do programa especial do Faith No More e os outros anteriores. Agora a gente tá começando a ter comentários nos programas mais antigos. Tô muito feliz com isso. Obrigadão, gente.
Continuem assim, porque a gente também não vai parar, não. Agora, chega de papo e bora pro som da Motown!
Cara, e vamos começar por um dos ícones da Motown, Stevie Wonder, tocando Uptight, Everything's Alright, na Máquina do Tempo.
Because my heart is true, she said, baby, everything. Yeah. break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e acabamos de ouvir o hit dos cinemas e dos casamentos. Eu estou falando de My Girl, The Temptations, do single, álbum de mesmo nome, de 1965, cara.
Olha só, que bonito.
Dá vontade de sair fazendo esse coralzinho, sabe? Todo mundo junto. My girl.
My girl.
My girl. Isso me traz lembranças, cara. Me traz boas lembranças.
Mas por quê, cara?
Tu não lembra quando eu tocava essa música numa banda aí, alternativa? Pô, a gente tocava Anthrax, tocava Red Hot Chili Peppers, tocava Public Enemy e fechava o show com o My Girl.
Caraca, é mesmo, cara. Que cretinos, que cretinos. Muito bom, cara. Não só o Ok Tok perdido em suas ações. Que...
Meu Deus.
Em suas ações que fazia covers da My Girl. Várias outras bandas fizeram. Outras tão cretinas quanto. Aposto que tem uma versão de Ricardo Queso. E outras que, porra, homenagearam praticamente Temptations, né, cara. Esse foi um grande hit da Motown. Chegou rapidamente ao número 1 das paradas americanas, eu acho que logo na primeira semana. Que isso é impressionante, quando você fala de Motown, você tá falando de hit, né, cara? Não dá pra falar diferente.
Eles eram uma fábrica de hit, né, cara?
E é engraçado que este é o primeiro trabalho já com a participação do David Ruffin, cara. O cara já entrou com o pé direito na porta.
E antes de Temptations, nós ouvimos Nowhere to Run com Martha Reeves e The Vandellas. Mais um single, lançado dessa vez em 1965, que agitou a galera, colecionou posições na Billboard, né? Essa ficou em 8º lugar na Billboard Pop Singles, ficou em 5º lugar na Billboard Black Singles. A Rolling Stone cita essa música como uma das maiores canções de todos os tempos, uma das 500 maiores canções de todos os tempos. E é mais um sucesso com a assinatura do trio Roller Dozer Roland, né? O HDH, o trio de produtores da Motown, o Lamont Dozer e os irmãos Brian e Edward Roland.
É, era o trio que, em conjunto com o Barry Gordy, que ele não perdeu o controle em momento algum, formava um quarteto que eles chamavam da Corporação, The Corporation. Que eles eram autores e produtores de muitos, cara, muitos hits e músicas.
Ah, praticamente todos, né, cara?
Saíam da mão desses caras.
Exatamente. Esses três caras eram o Michael Sullivan e Paulo Massadas da época aqui no Brasil, né? Qualquer coisa que eles escrevessem no guardanapo, pronto, virava sucesso.
E ainda tinha pra dar reforço os Funk Brothers, né?
Cara, Funk Brothers. A banda da Motown. Cara, eu nunca vi uma gravadora ter uma banda só dela.
Tinha, e não era uma banda pequena, cara. Eram 14 mamíferos que, claro, não tocavam sempre juntos, né? Havia um pequeno revezamento aí. Isso não era trabalho escravo. Eles tinham uma força, né? E isso passava um padrão de qualidade absurdo.
O que eu quero dizer é o seguinte, normalmente, hoje em dia, pelo menos, os artistas, cada artista tem a sua banda, tem os seus músicos, né? E leva esses músicos pro estúdio. Nessa época, a Motown, os artistas da Motown não tinham uma banda só deles. Como a gente tá vendo aqui, Martha Reeves e The Vandellas eram um grupo só de vocais. Temptations era um grupo só de vocais. Stevie Wonder era um artista só. E quem era a banda? E quem eram as bandas que tocavam com eles? Não, não eram as bandas, era uma só que a Motown oferecia, que eram os Funk Brothers.
E aí que tá, né? Isso, voltando, repetindo o que eu acabei de falar, isso garantia o padrão de qualidade dos que os caras queriam.
Garantia que saía do jeito que os três produtores aqui, o Dozer e os dois Hollands e o Barry Gordy, né, saísse do jeito que eles pensavam que saísse. Fantástico, é uma ideia fantástica. E é mais uma característica de como o Gordy trabalhava com produção musical como se fosse indústria.
É, né? Vindo de Detroit, não poderia ser muito diferente.
E Martha Reeves e The Vandellas foi durante muito tempo carro-chefe da empresa, olha aí. Não deixa de ser da empresa, né? Da gravadora. Era sucesso atrás de sucesso com elas e mais tarde também com Supremes. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho.
Porque nós abrimos este bloco com Stevie Wonder, o cara da Motown praticamente, cantando Uptight, Everything's Alright, do álbum single Uptight de 1966, que é outra coisa que mostra a industrialização na mente do Gordy, né? Eles lançavam muitos singles, era uma coisa da época que a gente até falou já sobre determinado álbum dos Stones, que não era muito incomum você ter vários singles e depois fazer uma compilação e montar um álbum fruto disso.
Era, normalmente era todos os singles, mais umas 4, 5 inéditas pra dar valor ao disco e manda pra loja.
É, e na Motown isso era muito característico, porque o Gordy, eles tinham um faro pra sucesso absurdo junto com
o HDH, né?
É, tinha um faro absurdo pra sucesso tão grande que eles sempre lançavam o single com um é um hit, o outro é uma experiência. Vamos ver como o público vai aceitar.
É, o fato de ter uma banda da gravadora disponível o tempo todo, qualquer hora do dia lá dentro, ajudava muito, né? O cara acabou de compor a música, vamos gravar. Aí o cara no meio acabou de compor a música, 5 minutos depois já tá gravando, 10 minutos depois o disco já tá pronto, no dia seguinte o single já tá na loja, olha só.
É muito rápido, né, cara? Muito
absurdo, cara. Mesmo. E hoje em dia o nego leva um ano, dois, três...
12 anos.
Aprendeu, Axel Rose?
E nisso, o Berry Gordy não podia deixar, né? Não podia correr esse risco ou deixar que isso acontecesse. A gente tem que lembrar que a Motown foi fundada com $800. Ele não tinha capital de giro pra ficar esperando o artista terminar 8 músicas pra lançar um álbum. Ele tinha que lançar, cara. Ele tinha que botar um produto na rua.
Ele tinha que fazer dinheiro, cara. Ele penhorava os ternos dele pra pagar a hora de estúdio antes dele abrir a Hitville, que foi a sede da Motown em Detroit, apelidada. Hitville, Estados Unidos, né? Era quase um estado.
Cara, eu tenho uma vontade de visitar esse lugar.
E antes dele abrir a Hitville, ele penhorava os ternos dele pra pagar o horário de estúdio. Então ele tinha que ter os ternos de volta.
Com toda essa visão do Berry Gordy, nesse momento da carreira do Steve Wonder, ele ficou muito preocupado, porque foi quando a voz do Steve Wonder começou a mudar.
Ih, olha o medo.
E aí ele não sabia o que ia acontecer com esse cara, que, porra, ele ia conseguir manter essa voz de sucesso, esse timbre, que é um timbre marcante demais, tal, bem comercial, bem fácil de ser vendido. Era um coringa pra ele. E o Steve Wonder não só consegue manter tudo, como ele mostra seu poder também como compositor, que foi com esta música que ele fez a sua primeira coautoria.
Olha aí, rapaz.
E, cara, foi um hit gigante,
rapaz. Não tem como ficar parado, cara, com um puta riff de metal desse no começo. Olha aí. Muito fala a verdade.
Bom, né?
Dá vontade de ser dançando, cara, até hoje.
Cara, estamos em 2009 e tem muita coisa que puxa referência disso e não consegue fazer nem chegar nem perto de igual, cara. Nem próximo de similar.
Aprenda com a negada, rapaz. O pessoal é bom pra caramba.
E já que estamos falando de hit, vamos falar de outros hitmakers. Só que agora são 5 garotos.
Olha, e não são de Liverpool.
E não são nem de Liverpool. São eles, são os Jackson 5 cantando I Want You Back na máquina do tempo.
Yeah. always did have a way with women.
You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
To get by me, let's have it out. You and me, right now.
Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. One more time, baby. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah.
I want to hold you tight,
but
Estamos de volta e acabamos de ouvir Stubborn Kind of Fellow, minha música, do Marvin Gaye, do álbum ou single do mesmo nome, de 1962. Ele foi lançado por um selo da Motown chamado Tamla, que eu nunca entendi muito bem pra que tem. A Motown tinha a marca Motown, a gravadora, e vários selos embaixo dela, que eu não sabia se existia um foco, eu nunca soube se tem um foco específico pra isso ou não, o que que é. Mas ela dividia os seus artistas em si.
É uma coisa que acontece até hoje por gravadoras. Normalmente, gravadoras grandes, quando compram as gravadoras pequenas, quando compram gravadoras menores, elas, durante um tempo, mantêm os nomes dessas gravadoras menores como se fossem selos.
Entendi.
Pra depois, à medida que esses nomes foram perdendo a força, o pessoal acaba com o nome de vez e os artistas que estavam nesse selo passam pra gravadora maior. A Tamla, se eu não me engano, era uma gravadora que foi comprada pela Motown na época. Então, provavelmente, todos os artistas que vieram dessa gravadora acabaram virando artistas do selo ligado à Motown.
Olha só, rapaz. Isso faz sentido até em termos contratuais com os artistas, né? Esperar algum contrato caducar e esse tipo de
Exatamente.
Coisa.
Exatamente. Na hora de renovar o contrato, passa pra Motown.
É da série a série, Barry Gordy é um gênio da indústria.
Não é?
Agora, é fogo, cara, porque foi com Marvin Gaye, o maior hitmaker da Motown. Esse cara chegou a ganhar o apelido de Sinatra Negro.
Olha isso, cara. Não é pra qualquer um,
não,
cara.
Não é pra qualquer um, nem um pouco. Recebeu como prêmio do Barry Gordy a sua própria irmã, que ele casou com ela. E foi neste álbum, exatamente neste álbum, que ele começou a virar tudo isso, hitmaker e tal. E começou com a participação de quem? Martha e The Vandellas. Dessa vez não é Brian Eno, não é David Bowie. É Martha e The Vandellas com a participação.
Se a gente parar pra pensar, cara, era uma puta jam session trabalhar na Motown, né? Porque era uma banda só pra todo mundo, Funk Brothers. Era o mesmo time de produtores pra todo mundo. Os irmãos Roland e o Dozer.
Uh-huh.
O Barry Gordy também tomando conta de todo mundo. Ele devia juntar todo mundo no mesmo estúdio. Porra, veio uma ideia agora de uma letra aqui, vamos escrever isso aqui, Martha tá aqui, e de repente chega o Marvin Gaye também. Pô, gostei disso aí, quero brincar também. Ah, é? Então chega aí, vai. Vamos juntar todo mundo, vamos experimentar. Vamos juntar Supremes com Temptations. Vamos juntar Marvin Gaye com Martha Reeves, vamos juntar, sei lá, Stevie Wonder com sei lá mais quem. A banda é a mesma pra todo mundo mesmo, então
vamos. Sabe o que me intriga, cara? O porquê que isso deixou de ser feito? Não só na Motown, mas na indústria fonográfica, entendeu? Por que essa interação entre as bandas da mesma gravadora deixou de ser feita ou deixou de ser declarada? Às vezes deixou somente de ser declarada. Mas, por exemplo, nem mesmo festivais de gravadora eu não vejo mais.
Virou indústria demais, né, cara? Se o Barry Gordy começou com produção industrial de música, assim, o mercado virou uma indústria, propriamente dita, uma indústria muito chata de se lidar. As bandas hoje não são só pessoas, não são só um grupo, são uma marca, são marcas. E como toda marca, é toda cheia de frescura para poder lidar ou conviver com outras marcas. Nem pelas bandas em si. Provavelmente, se você jogar hoje duas, três bandas no mesmo estúdio, o pessoal vai plugar tudo, vai fazer um puta som, vai sair todo mundo feliz da vida, amigo pra caramba, vai beber cerveja na esquina depois. Mas as marcas, bandas, banda A, banda B, banda C, as gravadoras têm que lidar como se fosse ouro, né? Principalmente hoje em dia que o mercado fonográfico tá tão capenga, né? Segundo eles, volto a dizer, segundo eles, por causa de download na internet, enfim, todo esse papo que a gente já conhece.
É, o que é uma baita idiotice, né? Porque não existem marcas tão fortes quanto Stevie Wonder, não existem marcas tão fortes quanto Marvin Gaye, quanto, porra, não,
é exatamente.
Quanto Jackson 5, na verdade, Michael Jackson, que é o fruto do Jackson 5. É uma babaquice.
E antes disso, nós ouvimos Do You Love Me? Muito bom. Com The Contours. Mais um single, esse de 62, que eu não consigo ouvir isso aqui sem me lembrar de João Penca e seus Miquins Amestrados.
Não dá, cara. Não dá. É só um monstro. João Penca que, cara, puxaram muitas coisas dessa fase, da surf music, né, cara? João Penca era uma banda de versões.
João Penca era a verdadeira banda rockabilly brasileira, né? Mas a gente está falando de The Contours, a banda que estava para ser demitida.
Olha.
Porque não estava emplacando nenhum hit na Motown, olha só.
O mico da carreira de Berry Gordy.
Eles entraram para Motown, gravaram dois singles anteriores, que eu não me lembro agora quais são, também não interessa, porque não fizeram nenhum sucesso. E o Berry Gordy já estava a fim de demitir os caras. Paralelamente, o Berry Gordy escreveu essa música para os Temptations gravarem. Só que no dia da gravação, ninguém encontrou o grupo. Cadê os Temptations? Subiram do mapa.
Quem tá aí nos estúdios? Os demissionários. E aí, o que, que a gente faz? Ah, manda pra eles mesmo.
Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Enquanto os Temptations, mais tarde nego, veio descobrir que eles estavam fazendo um show gospel em algum lugar em Detroit, o Barry tava assim, porra, e agora? Pra que a gente vai entregar essa música? A galera dos Contours, que tava lá no estúdio na hora, porra, pra mim, aqui, tá pra mim, aqui.
Me ajuda.
Barry Gordy, tá, vai, toma. Quer gravar isso aqui? É a última chance de vocês, toma isso aqui. E em vez da banda gravar uma coisa bonitinha, igual os Temptations iriam gravar, eles pensaram em fazer uma coisa mais gritada, né? Aí saiu esse refrão berrado, desesperado, né? Que nós ouvimos agora. E a parada deu certo, olha só. Vendeu 1 milhão de cópias.
E salvou a carreira do Contours.
Não, na verdade não salvou, não. Eles só fizeram esse único sucesso, não emplacaram mais nada depois disso. Foram demitidos.
Eles foram demitidos?
Caraca, sacanagem. Foram no ano seguinte, mas ficaram mais um tempo. Mas pelo menos essa, né? Que além de vender 1 milhão de cópias, ela entrou em primeiro lugar na Billboard R&B Singles e em terceiro lugar na Billboard Hot 100. Alguma coisa eles fizeram.
Uma coisa eles fizeram. Agora é engraçado, porque eu não consigo imaginar esta música na voz dos Temptations. Será que existe uma versão?
Não sei, cara. O pessoal gravava qualquer coisa. O fato de ter uma indústria, uma gravadora indústria, né, permitia que vários artistas pudessem gravar a mesma música. Tanto que existem várias gravações da Motown aí, de artistas da Motown, vários caras cantando a mesma música.
Sim. Por exemplo, vou procurar, porque deve ser, no mínimo, hilária a versão dos Temptations, porque não tem nada a ver, né, cara?
Do You Love Me Como Deveria Ser.
Os gênios também erram. Mas, cara, eles não erraram ao escolher, ao garimpar esses 5 molequinhos chamados Jackson 5, cara. Eles não erraram de jeito nenhum.
E isso é o verdadeiro Michael Jackson. Desculpem a galera que curte Thriller, desculpa a galera que curte Bad, mas aí, isso é Michael Jackson.
E cara, essa música, I Want You Back, foi logo no começo, quando ele foi lançado no álbum Diana Ross Presents The Jackson 5, de 69, quase um ano depois que eles tinham entrado na Motown mesmo. E isso, eles nem, pra você ter uma ideia, como eles já entraram diferente, né? Eles não entraram lançando singles, eles entraram, foram devagar, lançaram Diana Ross Presents The Jackson 5, depois saiu o single I Want You Back. Eles fizeram um caminho meio que inverso.
Os caras já chegaram fazendo disco, né? Olha só a moral dele. Com Diana Ross como madrinha, né?
Exatamente, né, meu amigo? Cara, essa música foi escrita pela corporação.
Tinha que ser os irmãos Roland e o Dozer, né?
E o Berry Gordy, cara, quando viu a ação dos caras, que eles começaram abrindo shows e tal, quando viu os caras atuando, agindo, né, em palco, ele transferiu os Jackson 5 para LA, porque nessa fase a Motown já tava em LA, só para que ele tivesse mais controles e ficar mais próximo da banda. E aí, cara, eu fiquei pensando em uma série de coisas, porque olha só, a visão do Berry Gordy era não só comercial, mas ideológica, porque, voltando a falar, né, Motown vem de uma época em que o preconceito nos Estados Unidos era muito grande, em que a sociedade branca não podia gostar de música negra. Era uma questão social, né? Era um racismo institucionalizado.
E mesmo assim estavam.
E mesmo assim gostavam, mas era difícil até de assumir, né? A gente já falou isso várias vezes, sempre que a gente cita Elvis, a gente fala disso. Ou então Chuck Berry, ou então Ray Charles, né? Sempre que a gente cita esses, a gente acaba falando um pouco disso. Quando um artista entrava na Motown, o Berry Gordy passava uma missão pra esse cara, falando, olha só, você, a partir do momento que você entrou na Motown, a partir do momento que você tiver um disco, você se torna um representante negro dentro da música.
Representante da música negra, do orgulho negro, né, no campo musical cultural dos Estados Unidos.
E com isso, cara, ele jogava esse peso, essa responsabilidade nas costas das pessoas. E aí, ele industrializava tudo. Todo esse discurso era pensado ideologicamente e como um produto. É, a Motown que vestia os seus artistas.
A Motown coreografava os seus artistas.
Exatamente, a Motown que coreografava os seus artistas. É claro que, por exemplo, coreografar Michael Jackson, que teve como mestre da dança James Brown, Brown, praticamente falando. É impossível você não olhar o Jackson, o Michael, dançando e não lembrar de James Brown.
Com certeza. Ele faz, inclusive, até o fim da carreira dele, ele fazia muitos trejeitos de James Brown.
Exatamente. Assim, era praticamente impossível você coreografá-lo, mas era possível você potencializá-lo e pegar isso dele e propagar pra todo o restante da banda. E aí, cara, a maluquice continua quando ele falava até de discurso. Vocês têm que se vestir dessa maneira, vocês têm que podem dançar desta maneira e vocês têm que conviver como uma realeza. Vocês fazem parte da realeza negra da música. Da realeza da música negra.
Ele não tava de todo errado, né, cara? Estamos falando de Jackson 5.
Não, isso não era só pro Jackson 5, não. Isso era pra todos os artistas da Motown.
Ok, todos os artistas da Motown. De que a gente tá falando? Stevie Wonder.
Sim, Marvin Gaye.
Supremes, Marvin Gaye. Não é a realeza negra?
Mentira. Sim, cara, era exatamente isso. Aí você fica pensando, o que é isso na cabeça
de um moleque de 5 anos?
De um moleque de 5, 6 anos, ou então na época da Motown, que ele estava um pouquinho mais velho, e que ele chegava em casa depois de ouvir todo esse discurso que você é nobreza, você é realeza, você é isso. Chegava em casa e apanhava do pai.
Por isso que ele ficou do jeito que ficou,
né? Por isso que ele pirou. Assim, tirando o papo pesado, né? Tentando aliviar o papo pesado. Olha o controle daquela qualidade que a gente tá falando desde o início do programa que Barry Gord tinha sobre os seus músicos.
Agora, cara, eu queria abrir só um parênteses rápido aqui e lembrar, galera, que Jackson 5 não era só Michael Jackson.
Não, porra. Existiam outros quatro.
Não. Vamos dar nome, cara. Eram Jack, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. Os caras sabiam cantar juntos, porque não é cantar junto não é só abrir a boca e cantar, não. Tem que ter harmonia. E os cinco tinham harmonia juntos. Eles tocavam, se não me engano, era o Jack e o Jermaine que tocavam, respectivamente, guitarra e baixo. E os cinco dançavam. Quer dizer, e eles sabiam cantar juntos, dançar juntos, tocar quem tocava juntos. Era uma integração ali que só de família mesmo. Tinha que ser de família pra ter uma integração ali tão boa.
Ter um convívio tão intenso,
exatamente,
né?
Exatamente. Por isso que Jackson 5 era foda. Não só Michael Jackson. Jackson 5.
Eu não tenho nem muito o que dizer, cara, porque era realmente um marco. Em toda a história da Motown, Jackson 5 vira um dos marcos da...
Motown se divide entre antes e depois de Jackson 5, com certeza.
E olha que isso que é incrível, eles nem foram os maiores hitmakers, o maior hitmaker foi o Marvin Gaye.
Nem só de hit vive uma gravadora. Agora, falando de hits, vamos partir para o próximo bloco com um hit que embalou a galera contra e a favor da guerra. Nós estamos falando de War com Edwin Starr na Máquina do Tempo.
To me.
Say it again.
letting it all hang out. Ah, she's a frat house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back. Ah, she's a frat house. Well, put together, everybody knows this is how the story goes. She knows she's got everything that a woman needs to get a man. Yeah, yeah. How can she lose with the suit she used? 36, 24, 36. I want a winning hand, cause she's a brick house. She's mighty, mighty, just letting it all hang out. And she's a brick house. Holding nothing back. Oh, she's a brick house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. The clothes she wear, her sexy ways make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Sure enough can knock a strong man to his knees. Cause she's a brick. Yeah, she's mighty, mighty, just letting it all hang out. Hey, brick house. I like lady stack, that's a fact. Ain't holding nothing back now. I shook a car, shook it down 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 now. Brick house. Yeah, she's mighty, mighty. I just letting it all hang out. Brick house. Yeah, she's the one, the only one, built like an Amazon. Yeah. Shake it down, shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down, shake it, shake it. Shake it down, shake it down, shake it now, now.
Yeah. Hey, 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 hey.
Estamos de volta. E eu não consigo parar de rir. Nós acabamos de ouvir o negão mais poser da história da música.
O negão mais freak da história da música.
Cara, não, freak é pouco, cara. Nós estamos falando de Rick James. Graças a Deus esse programa não é um videocast, é só um podcast. Porque eu teria muita vergonha de passar um clipe de Rick James.
Não, a gente não vai passar, mas vai ter o link aí pra vocês clicarem.
Com certeza. Agora, cliquem por sua própria conta e risco, porque eu não garanto nada. Eu não garanto a sua sanidade depois de olhar pra esse cara.
Cara, eu só falo o seguinte, em algum momento ele já inspirou Milton Nascimento e Djavan com seus cabelinhos.
Puta, cara. Não, esse cabelinho faz ele parecer um cocker de madame. Na boa, parece um cocker de madame, sabe? Cocker Spaniel que foi levado assim pra pet shop. Nem pet shop, né, cara? Spa de cachorro. Porque madame não leva pra pet shop, leva pra spa de cachorro. Esse saiu de um spa de cachorro.
E sobre a música, Ok Tok.
Ah, cara, sobre a música, nem preciso dizer quem foi que chupou desse riff. Por favor, olha só, cara. Cara, Rick James lançou o disco Street Songs em 1981. Aliás, essa capa é forte candidata pra entrar numa das piores capas de todos os tempos. Aliás, todas as capas do Rick James. Cara, anos 80 foi foda, né, cara? Pra quem tava pensando, mas porra, a Motown foi até os anos 80? Sim, a Motown ela foi vendida, se não me engano, em 86, 87, por aí, pra gravadora Universal, que hoje mantém o selo Universal Motown.
E a história se repete, né?
E a história se repete. Na verdade, a Universal hoje, ela tem que dar mão palmatória, ela faz um excelente trabalho de manter o legado, porque ela mantém dois selos. Ela mantém a Classic Motown, onde ela continua lançando, relançando os discos antigos, lançando coletâneas com todos esse monte de singles juntos em um só, sabe? É, mantendo o legado dessa antiga Motown, do Berry Gordy, e mantém o selo Universal Motown, que lança essa galera do chamado R&B de hoje, que eu não considero R&B nem aqui nem
na China. Não, isso aí eu já acho que é uma ofensa, um ataque direto. É um ataque terrorista,
veja,
cara.
Veja, estamos falando da maior gravadora do mundo. Você acha que eles comprariam a Motown só pra fazer um trabalho bonitinho? Com certeza não. Eles vão usar o nome Motown pra continuar vendendo música negra deles à atualidade. Mas a gente não precisa. A beleza da situação é que a gente não precisa olhar pra esse selo da Universal. A gente pode se concentrar apenas na Motown clássica.
Essa é a parte boa da história.
Essa é a parte boa da história. Eles manterem esse legado aí.
O Rick James, ele veio da Universal Motown?
Não, essa música ainda era da Motown. Como eu falei, a Motown só foi vendida lá por volta de 86, 87. E esse disco é de 81, quando a Motown ainda era Motown.
Ah, entendi. Que o Rick James morreu em 2000 e pouco, não foi?
Ele morreu?
Morreu, cara, empacotou.
É mesmo?
Foi, sim.
Eu queria ver o show do Rick James, cara.
Não vai dar, não.
Puta que pariu, esse cara é pior do que o Kiss, cara. Olha o nível da cara de pau desta criatura. Além do clipe freak de Super Freak, cara, ele mostra os seus dotes artísticos, seus dotes de ator. Em outros dois clipes, ele tem um outro clipe chamado Gift Me, onde ele volta de porre da festa e tem que convencer a patroa de que tá tudo bem. Mas as caras e bocas que essa criatura faz. E além desse, cara, tem um terceiro clipe onde ele realmente atua. Ele mostra os seus dotes hollywoodianos no clipe de Glow, onde ele tá louro.
Meu
agora
Deus.
Ele é de um coque de madame, ele tá um coque de madame louro, tingido. Esses três clipes estarão aqui no post. Cara, cliquem por sua conta e risco. Eu não garanto a sanidade
de ninguém. Meu Deus, cara, que medo disso. Já que o Ok Tok está falando de músicos que abusam da sua capacidade artística para atuar, não dá pra gente não falar de Lionel Richie com a sua banda The Commodores, que nós ouvimos antes do Super Freak com a música Brick House.
Pra quem pensa que Lionel Richie era só Say You, Say Me, Hello, cara, tá aí. O homem fazia música boa.
Fazia música boa e não tentava atuar. Depois de Hello, Say You, Say Me, tava ele sempre tentando atuar. Você lembra do clipe de Hello, já que você tá falando de clipe?
Pelo amor de Deus, olha isso. Vamos botar esse link aí também.
E, cara, vai. Dizem as mais línguas que Lionel Richie chegou a posar nu.
Eu não sei o que é pior, cara. Lionel Richie nu ou Rick James? Rick James nu. Rick James tosado.
Mas vamos falar de Commodores, né? Pelo amor de Deus. Tá escrotizando muito Lionel Rich, que já se escrotizou o suficiente.
Vamos falar da época de ouro do Lionel Rich, vamos.
Commodores, que era a banda que tinha Lionel Rich no vocal, começou abrindo para os Jackson 5 na década de 70.
Olha só, rapaz, os marmanjão abrindo para um bando de moleque. Como que devia estar o psicológico deles?
O psicológico deles estava na merda. Eles abrindo para os Jackson 5 na década de 70, ou seja, o Jackson 5 aí já tinha... Foi mais ou menos 72, 73, o Jackson 5 já tinha uns 3, 4 anos de Motown.
Sim, sim, é verdade.
E aí eles começam tal, e em 77 eles lançam esse álbum que é o Commodores. Eu não sei se foi o primeiro ou se já é o segundo álbum deles, isso eu não lembro exatamente. O maneiro é como essa música nasceu. Aí mostra o que o Ok-Tok falou lá na abertura, da Motown ser a gravadora com maior, mais ritmo e swing da história da música. No intervalo de ensaio e gravações, malditos intervalos de ensaio e gravações, aqueles que para nós músicos frustrados só nos traz mais raiva...
Porque é onde a galera mais cria.
É, o corno sem mãe, filho de chocadeira, o baixista Ronald LaPrade, começa com o baixo dessa música.
Puta, do nada, né, cara? Do nada. Meia ideia, ele começou.
Ele vai fazendo uma brincadeira quase com exercício. Uh-huh. Sabe aquelas brincadeiras que você fica dedilhando e brincando nos intervalos? Tá com o instrumento na mão, não vai ficar parado, né? Aí ele foi brincando. O cara, Barry Gordy, escuta essa merda e fala, para tudo que essa porra é um hit.
Opa!
Aí mobiliza a banda e produzem a música. Cara, no intervalo, com uma brincadeira, o corno faz isso. O cara desse não tem mãe. Cara.
Tem mãe.
Era filho de chocadeira.
Recalque é foda, hein?
É mesmo. Sempre falei, sou músico frustrado, me amarro em rock band e Guitar Hero. Nunca menti pra ninguém.
Cara, eu nunca pensei que ia ver Leandro Bucol fazendo um mimimi.
Então, já que é assim, já que é um desabafo pleno, então toma. Você aí, que acha fácil fazer esse tipo de coisa, eu tenho raiva de você.
Leandro Bucol, abrindo o seu coração.
Pronto, falei.
Tá mais calmo agora?
Tô.
Relaxado.
Tô melhor. Tô
então
melhor.
Não fica não, cara. Vamos agitar novamente com o War de Edwin Starr, que nós ouvimos antes, abrindo esse bloco do Máquina do Tempo, cara. Não tem como não dançar com isso.
Pois é, né, cara? Essa música foi um hit absurdo e até então eu não sabia de quem era.
É mais uma daquelas músicas, né, que você ouve... De quem é, não interessa.
Até porque a outra que teve várias versões, né? Eu acho que eu já ouvi umas duas versões ou três versões diferentes dessa música.
Essa gravação, que saiu no álbum War and Peace, de 1970, do Edwin Starr, já é a segunda versão, né? A música, escrita aí como forma de protesto, né, contra a guerra do Vietnã, foi gravada originalmente pelos Temptations, em 69.
Olha só, rapaz. É. Mais melosinha, tipo My Girl.
Exatamente. Uma coisa mais melosinha, exatamente. Quase uma música hippie. A pedidos do público, o Barry Gordy aproveitou e botou isso na mão do Edwin Starr, que pensou em fazer uma música mais punch, mais dramática, mais a ver com o discurso dela. Não, não, não vamos pedir o fim da guerra. Vamos exigir o fim da guerra, porra. Guerra não serve pra nada. E é esse clima que ele queria fazer. Então ele se inspirou muito em James Brown, botar aqueles metais fortes no refrão e vamos cantar de uma forma bem desesperada, uma forma bem metendo o pé na porta pra galera ficar realmente impressionada. E foi um maior sucesso, tanto que muita gente nem sabe que os Temptations tem uma gravação disso. Tudo que é filme aí que a gente conhece que quer botar essa música, coloca essa versão. Ninguém sabe do
Temptations. E cara, impressionante, já que você falou, né, cara, eu acho que quase todas as músicas que nós colocamos aqui já tocaram no cinema.
Se a gente começar a listar, sim, né?
Motown foi além do... Mas é por uma coisa leva a outra. Né? Já que ela era uma hitmaker, é natural que os seus hits fossem parar no cinema.
Ah, inspirou até outra música, como é no caso do Rick James, que foi aproveitada pelo MC Hammer.
É, né? Exatamente. E foi com essa conclusão que nós encerramos mais este episódio da Máquina do Tempo. Essa viagem que nós estávamos esperando tanto, planejamos mil e uma formas de fazer esta viagem. A história da música, literalmente falando, Motown é um marco. Por mais que você não goste muito desse estilo, não dá pra negá-lo. E se você não gosta, é porque você é maluco e você tem que abrir sua mente.
Fala a verdade. Você pode não gostar, mas você que tá ouvindo isso no ônibus, no metrô, na rua, você tá com uma puta vontade de sair dançando por aí, vai. Tu tá com vontade de transformar o mundo num puta musical e sair dançando, pegando a primeira pessoa do teu lado e sair rodando junto. Porque é impossível você ficar parado ao ouvir uma seleção como essa, cara. Uma seleção de Motown, assim, que é puro ritmo. É ritmo na alma.
Vale a pena, gente. Se você não conhece a Motown, vale a pena correr atrás. Existem documentários, existem livros, existem mil e uma coisas que contam a história desta gravadora que marcou o seu nome na história da música a ferro quente, cara. Assim, não dá pra esquecer.
Agora que você falou em documentário, excelente hora de falar de um documentário que eu estou muito afim de ver. Eu já vi o trailer dele, estou colocando o trailer aqui, post no Máquina do Tempo. É um documentário chamado Standing in the Shadows of Motown. Parece que aqui no Brasil ele está sendo lançado como Motown Uma História, contando toda a história dessa gravadora, trazendo de volta muita gente aí daquela época, trazendo músicos do Funk Brothers, Berry Gordy, muitos artistas da época, além de fazer essa história, juntando a galera toda no palco de novo pra fazer uma puta apresentação e trazendo esse clima da Motown de volta. Imperdível esse documentário, eu já vi algumas cenas dele aí espalhadas pela internet, já vi esse trailer e eu recomendo muito. É imperdível, você não pode morrer sem ver isso.
É isso aí, galera. E se vocês assistirem, lerem, ouviram, quiserem acrescentar com algo, com certeza a gente não pegou acho que nem 10% dos músicos da Motown. A gente falou aqui, nós selecionamos 10 artistas e que isso é só uma amostra pequena. Se vocês tiverem outra história pra contar, colabore, coloque o seu comentário no post ou mande e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
E para encerrar esse programa com chave de ouro, não podia faltar Supremes. Fantástica voz de Diana Ross em seu início de carreira com You Can Hurry Love na Máquina do Tempo.
I need love. Talk to me at night for some tender.